Ouvintes da Rádio ao Domingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração aqui na antena da ao Domingo à segunda-feira, depois também nas redes sociais e na página da Rádio ao Domingo posteriormente, com imagem. E hoje, porque vamos falar de hábitos, vamos escolher aqui 12 hábitos que podem mudar a sua vida e que, é o mais interessante, podem começar ainda hoje com estes hábitos. Que hábitos são estes, Maria do Céu?
Olá, ouvintes. Nós vamos vos dizer que hábitos fáceis que vocês podem começar hoje e que vão mudar muito a sua vida e a sua forma de viver e a perspectiva da sua vida. E, acima de tudo, vão... Nós pretendemos que, com estes hábitos, vocês comecem a sentir que a vida... tal qual como ela é, só depende de nós, as nossas escolhas, as nossas, tudo aquilo que fazemos, tudo o que pensamos, mas que nós não conseguimos fazer absolutamente nada, e porque nós até há alguns tempos atrás achávamos que se fôssemos fantásticos com os outros éramos uns ótimos seres humanos e que nós não importávamos, mas não é verdade. Nós, para fazer alguma coisa, temos que começar por nós mesmos e investir em nós mesmos e na nossa saúde mental, psíquica, física, em tudo, porque você só dá na medida em que é. E se você não tem a certeza daquilo que é, se você não está com bem-estar, se você tem alguma coisa que não consegue digerir em todos os âmbitos da sua vida, então você não pode dar muito ao exterior. E é um bocado isso que nós estamos a dizer, e também porque falámos muito também nos últimos programas sobre a importância dos hábitos e o importante de nós fazermos alguma coisa. Nós achamos que apresentar 12 hábitos que vocês podem trabalhar, um hábito por mês, e ver o que acontece, porque nós, quando apresentamos algumas coisas aqui no programa, alguns ouvintes torcem logo o nariz, assim, desculpem o termo, e nem querem experimentar. Nós só dizemos, deem-nos o benefício da dúvida, experimentem alguma coisa. É claro que não vai haver milagres de repente na sua vida. É claro que o drama vai continuar a existir. Agora, a forma de você lidar com o drama é que vai ser completamente diferente, porque você, acima de tudo, está a alicerçar a sua própria vida em si mesmo, naquilo que é, naquilo que sente, naquilo que deseja, no que é que são os seus sonhos e no que é que está ao seu alcance fazer, e deixar o resto para que os outros façam o papel deles também.
Muito bem, Maria, só vamos começar então por enumerar os hábitos, porque senão não temos tempo. Começamos pelo primeiro, isto é um por mês, podemos começar já neste mês com o primeiro, que tem a ver com a gratidão.
Tem a ver com a gratidão e tem a ver com o programa em que nós falamos tanto da gratidão e que muitas pessoas pensam como é que nós, com isso, com a gratidão, vamos mudar a nossa vida. Quando nós agradecemos, nós estamos a abrir espaço para que coisas boas aconteçam. Nós estamos a fechar as portas para que os dramas parem. E estamos a dar conta que, afinal, somos abençoados. E mais do que isto, eu não posso dizer. O hábito de escrever é algo que demora o seu tempo, não é imediato que você vai conseguir escrever. Agora, eu sugeria que você todos os dias escrevesse 5 coisas pelas quais está grato. E no primeiro impacto pode lhe parecer ridículo, mas você vai ver que aos bocadinhos vai ser tipo a sua motivação, porque você descreveu e conseguiu, e amanhã vai conseguir também. E por isso estar grato, porque...
E há muito mais que 5 por dia, não é?
Eu só estou a dizer 5 porque...
Parece que, assim, no início parece que não.
É.
Mas se as pessoas começarem a olhar à volta e ao seu dia-a-dia, começar logo por um muito simples, que é... Acordei, não é?
Exato!
Isso é bom.
Respirei! Ouça, tenho uma pessoa ao meu lado, ou estou sempre a reclamar, mas gosto da pessoa.
Ao longo do dia aparecem muitos
mais. Isso! Ouça, e eu tive uma psicoterapeuta que me sugeriu, imaginem, escrever ao acordar 3 páginas todos os dias. Por isso, queridos ouvintes, 3 páginas para 5 coisas não é assim, é assim uma diferença muito grande. Mas o mais importante que tudo é sentir-se grato, e aquilo que escreve que seja mesmo verdadeiro e que se lhe saia do coração. E senão você não sabe porque agradecer. O Fernando já lhe disse algumas coisas. Acordei, tenho uma casa, faço algumas coisas, tenho perninhas, tenho mãozinhas, consigo falar, consigo escrever. Mais do que isso, ouça, é só ver o que é que está à sua volta e veja se não tem motivos para agradecer. Isto é um trabalho que nós devemos fazer todos os dias, mas faça no mês de janeiro, mês da gratidão. E começa a agradecer tudo, e depois você, se puder, dá-nos o feedback, como é que correu e o que é que vai acontecer nos meses seguintes. Era uma coisa engraçada e nós gostaríamos muito de ouvir. Por isso, hoje estou contente porque, hoje estou grato porque, hoje sorri, hoje ri-me com uma anedota, hoje liguei alguém que já não ligava há muito tempo, hoje escrevi uma carta, meu Deus, tantas coisas boas.
Senti-me bem o dia todo.
Ai, senti-me bem o dia todo, não há nada melhor. Hoje consegui ver o sol e consegui estar contente porque está frio. Não há alguma coisa melhor que isto.
Segundo hábito, Maria Céu, um que eu faço todos os dias, e as pessoas devem fazer, que é beber um copo de água logo ao levantar. Há quem o faça e quem defenda que deve ser morna, quase quente. Outros dizem que deve ser fria. Eu, por acaso, tinha o hábito de fazer fria. Agora, ultimamente, comecei a tentar ser morna, quase quente. E aquilo, assim, ao levantar, bebe-se bem. É. Eu não gosto muito de água quente, mas bebe-se bem.
Queridos ouvintes, nós falámos muito em beber água. Nós falámos muito em beber água.
É bom para depurar, não é?
É. É o melhor para que os intestinos funcionem. É o melhor para, para o seu organismo começar a funcionar com algo limpo. Há muitas teorias sobre água com limão, água com vinagre de cidra, água quente ou água fria. Eu acho que vocês devem experimentar. Eu acho que primeiro devem experimentar água morna, porque nós, ao bebermos água morna, nós bebemos água quase à nossa temperatura corporal, um bocadinho mais baixa, obviamente, e não há nenhum choque térmico. E por isso a água faz todo o seu trabalho sem bloqueios e sem contratempos. Se for água fria, para quem gosta, pode criar algum, percebo, algum choque térmico, porque nós saímos da cama, estamos quentinhos ainda, beber água frio...
Aquilo cai no estômago, assim, é um bocado...
Experimentem. Sim. Eu, durante muito tempo, eu adoro limão e dou-me muito mal com água com limão, experimentem. Agora, se vocês conseguirem, e o vinagre de cidra não funciona tão mal assim, eu durante algum tempo, por períodos de tempo, faço vinagre de cidra uma colher de sopa. É muito bom em termos de detox, mesmo muito bom. E ajuda-nos a levantarmos-nos com outro ânimo, com o decorrer do tempo. Por isso, queridos ouvintes, e nós achamos que este hábito deve começar no mês de fevereiro. Mas se vocês, se por alguma forma vocês acham que isto faz sentido para vocês, comecem já, comecem agora. Nós, depois de Natal, e porque comemos mais e porque bebemos mais, acho que fazer um detox é mesmo o melhor que nós podemos fazer para a questão do bem-estar, para a questão da saúde e para a questão de nós começarmos a encarar a vida de uma outra forma, e que começa sempre pela nossa saúde. Por isso, se por acaso faz sentido para vocês, queridos ouvintes, nós não podíamos mais recomendar este hábito extraordinário.
Vamos para o terceiro hábito dos 12 que temos hoje aqui em cima da mesa, e o terceiro hábito tem a ver com uma coisa muito simples, é que nós temos fama, e é fama e proveito, de não gostarmos de ler. Mas poderemos começar por outro lado, que é escrever alguma coisa todos os dias, porque isso ajuda a estruturar o pensamento também.
Mesmo.
E depois ler aquilo que escrevemos. E assim, sim, já poderemos também criar hábitos de leitura, não é?
É verdade. E isto, acho que o terceiro hábito que nós sugerimos é escrever algo todos os dias. E nós perdemos muito o hábito de escrever cartas, de mandar postais, porque agora temos os telemóveis,
agora
temos
SMS,
os computadores.
E e-mails, não é?
É verdade. Mas é tão bom receber uma carta, e isto é mesmo muito interessante. Vejam, de repente, vocês receberem uma carta. Eu acho que é giro, eu gosto. Por isso, vocês não sabem o que podem escrever ou o que querem escrever, porque não escrever uma receita de um bolo, uma receita de algo que vocês gostariam muito de fazer, algo que vocês ouvem na televisão, tomem nota. E também há uma coisa que nós temos aqui, que é... A minha hora favorita do dia é esta. Nós todos temos horas favoritas. Nós gostamos sempre de algum tempo. E nem que seja manhã, à tarde e à noite. E depois leiam aquilo que escrevem. E isto, queridos ouvintes, não é uma imposição. Isto é algo que vos ajuda a reorganizar, inclusive a reorganizar a vossa vida, reorganizar o foco e as prioridades que vocês consideram para hoje, que é tudo muito dinâmico, e que aquilo que é hoje, amanhã pode ser completamente oposto. E esta dinâmica pode aparecer realmente num caderninho, num journal, naquilo que vocês quiserem, ou em folhas. Eu não gosto de folhas soltas, eu gosto de folhas ali presinhas, porque nós podemos rasgar, mas elas estão sempre ali, e você pode riscar. Mas você, até no risco, até numa correção, um dia mais tarde vai adorar ter escrito aquilo. Por isso, experimentem que é algo muito... É PNL, é programação neurolinguística. Você pode até ter objetivos para si, pode não acreditar, mas se não sabe o que escrever, escreva ininterruptamente esse objetivo.
E ajuda-nos a pensar também.
Ajuda-nos a pensar e ajuda acima de tudo a acalmar a nossa parte negativa e dramática e pessimista, porque por muito positivos que possamos ser, temos sempre momentos em que começamos a duvidar das coisas e a duvidar do nosso valor e a duvidar dos nossos propósitos e a duvidar dessas coisas. Ou então, estamos numa fase super fantástica e não duvidamos de nada e então fazemos uma coisa que é agradecer o tempo todo e mesmo nesta parte de escrever todos os dias, agradecer algo que você fez muito bem. Eu acho que isto é aquele quarto de medalhas que nós falámos aqui muito no programa, porque nós consideramos que as coisas são muito garantidas, fazemos um processo muito complicado para chegar, mas achamos que quando chegamos é o resultado que é expectável ser, mas não é, porque nós temos que valorizar-nos a nós como pessoas que conseguiram ultrapassar obstáculos e conseguiram chegar lá. E só através de algo que nós registamos é que começamos a ter a noção da nossa história e do nosso valor. Por isso escrever é sempre algo que nós
muito
realmente
bem.
Aconselhamos.
Quarto hábito.
E ler o que se escreve, porque escrever e depois não ler não tem assim... Ah, e outra coisa. Nesta questão de ler, desde a gratidão e desde as coisas que lhe acontecem ao longo do dia, isto é uma coisa sua. E por isso você guarde, você escreva na língua que quiser, escreva como quiser, mas proteja algo que é uma coisa profundamente sua. Não é para estar em cima de uma mesa abandonado, é para andar sempre consigo. Isso é importante.
Quarto hábito que temos aqui hoje tem a ver com generosidade, que pode ser manifestada e praticada de várias maneiras.
Eu acho que ser generoso é algo que vai dar outra energia a todos os dias da nossa vida. É nós olharmos para além da nossa própria vida, é nós percebermos e conseguirmos muitas vezes calçar o sapato do outro. E nós, quando fazemos isso, nós ganhamos outra dimensão e outra aceitação de tudo aquilo que existe. E nós também percebemos que nós, ao sermos generosos com alguém sem estar à espera de retribuição, porque é isso que nós estamos aqui a falar, fazer alguma coisa de bom pelos outros, sem estar à espera de absolutamente nada, só porque você se sente bem. Você não vai ter que dizer isso a ninguém. Você só quer fazer isso porque se sente bem. E longe de olhares, longe de tudo, fazer algo positivo por alguém é das coisas que nos aquece mais o nosso coração e a nossa alma. E isto passa por um bom dia, passa por não buzinarmos, passa por não sermos rude com os outros, nem ser mal educados, independentemente dos nossos stresses e das nossas horas, porque muitas vezes as nossas ansiedades tiram-nos um bocadinho daquilo que está certo e daquilo que é correto. Por isso, ser generoso passa às vezes por um sorriso e por uma palavra amiga.
O quinto hábito é assim um bocado inusitado, que nos põe em frente a um espelho a rir-nos de nós mesmos. Porquê, Maria do Céu?
Nós falamos aqui numa técnica de autoestima, lembra-se da Louise Hay?
Sim.
A técnica do espelho, em que nós, para além de termos post-its e nós, para além de olharmos para o espelho, olho no olho, e dizermos algumas afirmações, que isso funcionaria. Eu não sei se algum dos nossos ouvintes um dia experimentou essa técnica, mas acho que nós todos deveríamos experimentar durante 28 dias a fazer isto. E porquê? Não é olhar para o espelho e descobrir um cabelo branco, uma ruga ou qualquer coisa fora de sítio. É olhar para o espelho e olhar para dentro do olho no olho da pessoa que está à sua frente, que por acaso é você, e ver o que é que tem para lhe dizer. E pode dizer coisas boas e coisas más, pode até pedir ajuda, porque acima de tudo essa pessoa no espelho podia ser e é com certeza o seu e a sua melhor amiga. Por isso, veja, olhe-se para o espelho e veja outra pessoa do espelho como o seu melhor amigo, como a sua melhor amiga, e fale e conte histórias ou conte os dramas e conte e peça até sugestões, porque eu digo-lhe uma coisa, acho que com o tempo você vai acabar por ter a percepção de alguma ideia, alguma coisa que você realmente gostaria de fazer. Quando tem dúvidas, ponha-se à frente do espelho e fale com essa pessoa e pergunte-lhe o quê, qual é a ideia, qual é a melhor escolha, o que é que deve fazer, porque realmente é você consigo mesmo, e quando nós estamos nós connosco mesmos, as coisas podem acontecer, os milagres podem acontecer também, e é só uma questão de nós darmos tempo para que isso aconteça. É uma técnica extraordinária, experimentem.
O sexto hábito é um exercício, que é um rewind, irmos buscar coisas ao nosso passado e partilhá-las, por exemplo, com uma pessoa que conhecemos.
Eu acho que das coisas mais fantásticas, e sabem, eu acho que nós já falámos muito, o Natal para mim é assim algo que me aquece muito a minha alma, o meu coração, e que nos torna mais ternos, acho que a todos. Porque eu tenho memórias fantásticas da minha infância e do Natal, e já na idade adulta e até agora. E partilhar algo de extraordinário com alguém que seja realmente importante para nós vai ter um impacto noutra pessoa também, porque toda aquela energia, aquela magia que envolve algo de bom acaba por se expandir e provocar sorrisos e provocar outras memórias e guardar essa própria memória. Por isso, escrever a alguém, partilhar com alguém algo que é importante para si, uma lembrança, uma recordação, é tão fantástico. Imagine que o seu dia de casamento teve uma coisa fantástica, porque não escrever ao seu marido, à sua mulher, olha, lembras-te daquilo ou qualquer coisa. Porque isto é voltar a momentos mágicos que nos fazem lembrar muitas coisas que são importantes para nós, mas nós com o dia-a-dia, com as rotinas, nós tendemos a esquecer. E por isso,
e como diz o Chabão, recordar é viver, não é?
É recordar é viver, e recordar provocar sorrisos e até ajudar-nos a voltar às coisas que são prioritárias para nós e que fazem muito mais sentido. Por isso, esta questão do partilhar coisas boas e boas memórias é algo que nós deveríamos fazer, até como hábito, não todos os dias, mas de vez em quando fazer com as pessoas que realmente são, que nos dizem alguma coisa.
Maria Sol, o sétimo hábito tem muito a ver com o exercício físico. Há aqui uma dica no guião, que é a história de montar uma barra na porta de casa sem deitar a porta abaixo.
É verdade.
E sempre que se sabe por ela, fazer lá uma flexão, não é?
É verdade. E eu acho que hoje em dia nós temos ao nosso dispor, desde a televisão, e eu não sei se deveria dizer, mas assim que mulher tem de manhã cedo muito uns tempos para fazer a ginástica, até guiada por alguns professores, e até nos canais desportivos, eu já passei por lá e já vi. Nós também podemos pedir ajuda e instalar nas nossas casas coisas básicas para fazer ginástica, e hoje em dia cada vez mais há aquela opção de se fazer ginástica sem instrumentos, só com peso corporal e só com alguns movimentos. Hoje trabalha-se a parte da barriga, amanhã das pernas, amanhã das costas, outro dia os braços, e todos os dias fazer alguma coisa, porque realmente nós, é um objetivo que eu acho que é transversal, nós queremos sempre começar um ano com este hábito de fazer alguma ginástica. Mas é muito complicado nós, porque temos tanta coisa, temos tanta preguiça, tanta inércia de realmente fazer, apesar de fazer sentido para nós. E eu acho sempre que o melhor não é começar com meia hora, muito menos uma hora. Eu acho que o melhor é começarmos mesmo com 10 minutos ou com 5 minutos. Para quê? Para que o tempo em que você vai estar a dedicar isso não comece a ser um motivo para a sua mente negativa, dizer não faças, que cansado, que chatice. Portanto, você tem que fazer
de forma progressiva.
Sim, de uma forma progressiva. E sabem o que é que eu digo sempre? Da forma mais discreta possível, até para si mesmo. Para quê? Para não ganhar anticorpos seus, para não fazer. E então, imagina, você está a ver televisão. E eu faço isso muitas vezes. Porque é que não fazes assim, tipo uns abdominais, enquanto está sentado, ninguém nota, até pensa, e o que é que se passa? Só estamos a aliviar um bocadinho as costas. Porque é mesmo, e se você começar a sentir isso, e sentir que todos os dias você faz mais um bocadinho e até cumpre os 5 minutos, parabéns! É das coisas mais fantásticas que pode fazer, é todos os dias ter um hábito, já falamos de beber água, estamos a falar agora de um hábito que é fundamental para a nossa saúde e bem-estar, que é fazer algum exercício físico.
Muito bem, vamos avançar porque ainda nos faltam aqui alguns e o tempo escoa-se. O oitavo é muito interessante porque é respirar fundo conscientemente ao longo do dia. O que é isso de respirar conscientemente. Nós respiramos todos os dias, nem damos por ela. Isso ajuda-nos a viver. Mas respirar conscientemente é pensarmos mesmo no movimento, não é?
Mesmo. E quando nós falamos, há 8 anos que falámos nisso neste programa, e as pessoas dizem, mas nós, se não respiramos, morremos. Não é assim, queridos ouvintes.
Há um objetivo na respiração.
Exato. Se eu estou a dizer que nós deveríamos... Eu acho que devemos fazer isto ao longo do dia e podia ser todas as horas ou meias horas ou duas em duas horas, fazer 5 ou 10 respirações conscientes. Porquê? Porque nós, ao fazermos de uma forma consciente, nós inspiramos com um tempo, expiramos com outro tempo, fazemos pausas entre os dois, dependendo da técnica da respiração. Mas se nós, para não complicarmos, fazemos a coisa básica, inspiramos um tempo e expiramos um bocadinho mais.
Tem muita influência a nível físico também?
Tem. E tem influência a nível da nossa saúde. Porque, ó, queridos ouvintes, o que é que faz a respiração? Dá-nos oxigênio. E o oxigênio vai para onde? Para as células. E então, as células que tiverem oxigênio funcionam melhor. E até têm mais força para combater todas as coisas que acontecem e que nós às vezes nem nos apercebemos. Por isso, a respiração consciente, para além da saúde, para além do bem-estar, é fundamental quando você está ansioso, quando está agitado, quando está pessimista, quando está com dramas ou quando está com cenas. E das primeiras coisas que você devia fazer ao acordar, além de dizer obrigada porque acordei, a segunda coisa a escrever é obrigada porque acordei, uma das coisas mais fantásticas antes de pegar no telemóvel seria respirar conscientemente 5 vezes. Não é assim tão complicado, é respirar. Ou então até pode dizer um mantra ou então fazer uma oração, porque isto é tudo para nos ajudar a manter o foco em algumas em coisas que são importantes para nós e não na nossa história, na nossa bagagem, nos dramas de ontem e nas coisas que podemos fazer amanhã e nunca estamos aqui e agora.
Não é só as dificuldades de leitura que nós temos, Maria do Céu. O nono ponto diz-nos que também temos dificuldades em ouvir. E, de facto, devemos ouvir antes de falar ou então não monopolizar as conversas.
É verdade. Nós falamos muitas vezes aqui no programa que nós temos que fazer um programa sobre a comunicação, a arte de comunicar. Mas uma das bases da arte de comunicar é nós sabermos ouvir. Muitas vezes chega um amigo ou uma amiga nossa que quer desabafar, mas nós rapidamente pegamos e ficamos com o tempo para nós e falamos e a pessoa está ali e acaba por não ter o tempo para desabafar nem para ser ouvido. O mais importante nesta questão de ouvir é as pessoas perceberem que são importantes e que interessam e que aquilo que as pessoas estão a dizer, por mais disparatado e patético que nos possa parecer, nós estamos ali a ouvir, estamos a dar ali o nosso tempo para que a pessoa possa falar. E muitas vezes, queridos ouvintes, o facto de se verbalizar em voz alta um drama é meio caminho andado para 50% desse drama desaparecer em termos de negatividade. Porque nós estamos a ouvir de repente, aí, uau, isto afinal não é bem assim, não é? Porque estamos a ouvir aquilo que estamos a dizer. Agora, se nós estivermos com alguém e de uma forma vulnerável, sincera e transparente, pudermos dizer tudo aquilo que nos vai na nossa alma, vai ver que é bom aprender a ouvir, porque neste ouvir nós damos tempo que a pessoa fale, que desenvolva, e damos tempo também a nós mesmos para ser mais positivos, mais eficientes, mais motivadores e inspiradores para a pessoa que está a falar connosco.
Vamos para os 3 últimos hábitos que temos hoje aqui no programa. O 10º é um regresso à leitura e é aqui temos que introduzir aquele princípio do exercício, que é começar progressivamente. Começar, por exemplo, por ler meia hora por dia.
Eu já nem digo meia hora.
Até pode ser menos. Começar progressivamente pode ser devagarinho. Ler um livro devagarinho, mas ler todos os dias para não se perder fio à meada.
É. Queridos ouvintes, nós falamos muitas vezes aqui no programa na importância de ler. E eu acho que, acima de tudo, de algo que nos permita manter a nossa curiosidade. Eu gosto muito de pesquisar, Fernando também, de pesquisar, de ver outras coisas, seja do que for, algo às vezes disparatado, mas é importante nós lermos, é importante que todos os dias possamos acrescentar alguma coisa de novo na nossa vida através da leitura. Isto pode ser uma frase, pode ser uma expressão, pode ser uma citação, pode ser aquilo que quiser. Quanto e quantos livros estão aí na sua mesinha para ler ou não? E se você não sabe o que há de ler, então comece por biografias de pessoas de sucesso. Porquê? Essas pessoas com sucesso, de uma forma transparente e muito verdadeira, escrevem os passos todos que os levaram a um determinado, à concretização de um determinado, objetivo.
Isso é uma fonte de inspiração.
E é uma fonte de inspiração. Se você não tem, não sabe o que ler, eu não digo para ler livros de autoajuda, porque você pode achar que não precisa e está muito bem, mas leia livros até como educar, como ser positivo, como, porque nós temos tantas crianças à nossa volta, como educar pela positiva, como fazer algumas coisas. Ou então, leia livros de receitas, de jardinagem, aquilo que for, mas alguma coisa todos os dias. E eu não diria para começar, isto é a mesma coisa que o desporto. Eu digo, comece com 5 minutos ou comece por 1 minuto e comece de forma a que você própria seja até apanhada desprevenida ou desprevenida, entre aspas, percebe? Ter o objetivo e fazer, não daqui a maior, mas fazer já. E nós temos tempo para fazer isso todo momento. Em vez de estar tanto tempo no telemóvel, desculpe lá, a ver a vida dos outros ou qualquer coisa do género, então ocupe esse tempo com coisas que realmente podem fazer muita diferença na sua vida. E por mais que não sei, li um livro, acabou. Pronto.
11º hábito, logo de manhã, fazer 1 a 3 minutos de exercício, porque isso traz adrenalina para o resto do dia.
E não há nada melhor que começar logo amanhã a fazer uma prancha. Queridos ouvintes, é pôr os pezinhos, fazer os cotovelos no chão e estar ali numa prancha. E é assim, começo por 15, depois passo para 30, 15 segundos, 30 segundos, 45 e 1 minuto. Faça isso todos os dias ao levantar, porque há muitos PTs, há muitos conceitos que dizem realmente que a melhor forma de começar o dia é levantar-se e fazer uma prancha. Por isso, queridos ouvintes, é de manhã que nós podemos começar e fazer qualquer coisa, ouvir uma música, ouvir qualquer, ou as notícias, que eu gosto de ver as notícias de manhã, e realmente fazer uma prancha.
E para fechar, é também inusitado o 12º ponto, porque pede que entremos em contacto com um influenciador nas redes sociais, sobretudo aqueles que nós consideramos que têm uma vida interessante, isso pode-nos também servir de fonte de inspiração, mas se não conhecerem ninguém, podem entrar em contacto com alguém que considerem que é uma boa fonte de inspiração.
É verdade. Eu acho que eu, se pudesse entrar em contacto com o Lewis Hamilton, entrava, não é? Por mais que não seja para dizer que acredito nele e que acredito que ele é capaz, seja aquilo que for.
Tem que ter uma punha lá na FIA.
É verdade, seja aquilo que for e aquilo que irá acontecer com a FIA e com os resultados, pronto, não interessa. Tem a ver com a Abu Dhabi, claro, mas é importante, e nós estamos a brincar, mas é importante que nós tenhamos alguém que nós admiramos, e pode ser no Instagram, porque há tantos influenciadores, há tanta gente que tem uma atitude tão positiva, e pelo amor de Deus, não sejam superficiais, não acreditem que o trabalho e o sucesso que alguém tem, que é fruto da sorte. Não, é fruto de muito trabalho, determinação, disciplina, empenho, dia sim, todos os dias. Por isso, isto só para nos dizer que nós temos todos os dias, como o primeiro dia do ano, em que nós estamos super motivadores, super motivados para definir os nossos objetivos, para definir novas metas, nós esquecemos que todos os dias ao acordar temos essa magia à nossa mão e que nós desperdiçamos, ou porque vamos ao telemóvel, ou começamos a reclamar, ou porque acordamos mais tarde. E por isso, queridos ouvintes, está na nossa mão começar a definir a nossa vida com hábitos mais saudáveis, porque realmente vão melhorar o nosso bem-estar. E é isso que importa.
Obrigado, Maria Lúcia. Falámos hoje sobre 12 hábitos que podem mudar a sua vida. Pode começar já hoje, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Para o final, música, So Far Away, vamos ouvir um tema de Mr. Suicide Chips com o CMA e voltamos na próxima semana.
Obrigada.
Com outras conversas.
Até a próxima semana.